Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, Série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o vencedor do Oscar 2018 de melhor filme, A Forma da Água. Estamos aqui com Rafael Santos.
Ô, bicho bom é água, gelado de manhã, melhor ainda.
Ei, Tchak Sequeira.
A coisa mais estranha em forma d'água não foi nem o monstro anfíbio. Foi ver o Rodney Benedict McKay fazendo besteira num laboratório como chefe de segurança.
E só eu entendi essa referência.
Só vocês dois mesmo. E dirá de Los Angeles, Fá Barreto.
PH, o dia que eu for pra uma nova festa, eu quero comprar um terno azul petróleo.
Azul petróleo. Ou é verde?
Ou é verde?
É verde ou azul petróleo?
Muito bem, olha só, vamos falar aqui sobre A Forma da Água, o filme vencedor do Oscar. A gente falou, né? É uma regra anual. A gente faz o nosso episódio sobre os episódios sobre o Oscar. E você sabe, o filme que ganha em melhor filme vai ganhar um RapaduraCast próprio. E calhou de ser A Forma da Água. E nós vamos falar aqui sobre tudo relacionado ao filme. Lembrando que tem spoilers, tá? Se você não assistiu o filme, fique longe desse podcast ou escute por conta e risco, que a gente vai revelar todos os detalhes deste filme dirigido por Guillermo del Toro. Vamos lá, vamos falar sobre A Forma da Água agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Bernardo Bastos, do Rio de Janeiro.
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
How was your trip? Fine. Who's security here? Just one moment, please.
Security. Who's security?
Welcome to T4, sir. Yes, sir. I am Fleming, head of security. What could you have to concern you?
Forma da Água, esta surpresa. Surpresa? Surpresa não, né? O surpresa, ele tem vários significados, que pode ser uma surpresa relacionada à vitória no Oscar, ou a surpresa de algo que o Guillermo del Toro entregou. Acho que não, né? Isso não é surpresa não, porque ele já entrega assim, né?
A surpresa não é o Guillermo del Toro entregar um produto de qualidade. É o pessoal da academia reconhecer que ele entregou um produto de qualidade.
Além do reconhecimento da academia também, né? Reconhecimento de público. Não que o Del Toro não tivesse antes, mas os filmes dele pareciam crescer um pouco depois do cinema, não no cinema em si, sabe? Então é um reconhecimento de público, reconhecimento da crítica também, apesar de que todo filme que ganha Oscar, né? Ele automaticamente fica ruim. Todo filme que ganha melhor filme, ele ganha o status também de se tornar ruim.
Porque o olhar é mais criterioso, parece, né? Você assim, não, vamos ver aí esse vencedor do Oscar, ver se é bom. Nem achei isso tudo.
É tudo na vida isso, sabe? O cara ganha bola de ouro lá, melhor do mundo. Ah, ele é ruim, ele não é tão bom. É, Enfim, é tudo acontece isso, né? Mas acaba sendo um reconhecimento geral, assim, de público, crítica, e por que não da academia, que acaba não sendo nem público, nem crítica, né?
A surpresa que eu senti foi mais em relação a gente finalmente ter ganhado um filme de, né, um filme de monstro, um filme do mundo fantástico, ter ganhado o Oscar. Tanto que quando eu vi o filme, eu falei, olha, eu acho que vai levar, mas eu tava com medo do 3 Billboards em Ebbing ganhar. Falei, vixe, vamos dançar de novo.
Um dos últimos foi o Senhor dos Anéis, né? O Retorno do Rei, né?
Ou seja, fazem só 14 anos.
São 14 anos, exatamente. E foram necessários 3 filmes, uma produção estúpida de gigante, um evento cinematográfico que mudou a porra toda, pra eles darem no terceiro filme, que nem Sim. é o melhor dos três.
Também, né? acho
o primeiro melhor. Oscar foi... Não, acho que o segundo é melhor. Foi um Oscar de conjunto da obra, né? Pra Retorno do Rei e ali Peter Jackson. Mas esse foi o primeiro que ganhou sozinho. Um filme que é declaradamente um filme de gênero, né? Não, não tá vindo de nenhum grande clássico da literatura, então Senhor dos Anéis ainda tinha toda a força de Tolkien, todo mundo conhece essa história, blá blá blá.
Sim.
Mas, como o Sigas falou, 14 anos, cara, pra um filme solo, pra um filme de monstro, levar um Oscar, e a gente todo ano baixava filme ali que tinha alguma coisa no pezinho na ficção científica, na fantasia, a gente, ei, vai ganhar. E nada, não chegaram nem perto. Né? E, então acho que a surpresa foi essa, realmente, da academia ter olhado com olhos diferentes, desculpa a repetição, Sim. mas né, ter olhado com olhos diferentes para um filme que teoricamente não deveria agradar essa galera.
Não, o Barreto, e lembrando assim, algo que obviamente a gente acaba sabendo por trabalhar no meio, por mais que a gente não tenha vivido essa época, mas filme de monstro, por assim dizer, é um dos alicerces do cinema como um todo. É um dos grandes alicerces do cinema clássico, né? Assim como o romantismo, assim como os musicais. Tem também os filmes de monstro que talvez esteja... Tenha morrido, podemos dizer assim, ou substituído. Mas estava lá na origem de tudo. E estava lá principalmente na origem da popularização, no melhor estilo da palavra popularização, dos filmes, né? Do cinema como um todo.
Sim, e construiu o Universal, por exemplo, né?
Literalmente o primeiro universo cinematográfico que existiu foi o universo dos monstros.
A gente precisa lembrar, e o PH levantou isso muito bem, isso faz parte da toda a cultura cinematográfica, faz parte da base de onde veio o cinema, faz parte do que o cinema é hoje, porque quer queira, quer não, quando os primeiros monstros apareciam na tela, eles geravam aquela sensação de susto, né? Às vezes era o susto pelo monstro pelo monstro. Você não precisava nem ter uma grande construção dramática para assustar. Não, quando o monstro aparecia, era o homem deformado, era aquele ser que, né, sujo, detonado, que precisava ser alguma coisa, que queria ser outra coisa. Ou que foi um homem que perdeu a essência, que perdeu a vida. Quer dizer, os monstros, eles sempre tiveram essa aura de o que é meio que um alerta, né? Olha, o homem pode se tornar isso se ele perder Deus, se ele perder a alma, se ele perder o amor. E a gente tá vendo isso, por exemplo, quem tá assistindo no Netflix, o Frankenstein Chronicles, com o Sean Bean, a série é exatamente isso. É o que acontece quando um homem, ou alguns deles, perdem o contato com o divino. E aí você tem aquela ideia do homem desconstruído, literalmente.
E a diferença aqui é justamente que o monstro, entre aspas, é o divino. E o monstro, no sentido tradicional aqui, no sentido assustador, no sentido aterrorizado, é o próprio homem. E olha, sobre o fato da concorrência entre a Forma da Água e o 3 Anúncios. A gente já viu essa concorrência sendo construída lá em Veneza, no Festival de Veneza, onde o Golden Lion, o Leão de Ouro, foi para o filme do Del Toro. Em detrimento de uma cacetada de filmes que, entre aspas, seriam considerados mais oscarizáveis.
Uhum.
Incluindo o próprio 3 Anúncios, Um Insulto, que é um filme que eu gosto muito. Tinha alguma coisa em A Forma da Água, que a gente vai tentar ver se a gente consegue encontrar aqui, eu não sei se a gente vai ser bem sucedido nisso ou não, mas tem alguma coisa em A Forma da Água que conseguiu fazer com que esse filme superasse essa barreira de preconceito que existe na academia. Ou pode ter sido a própria reforma da academia que trouxe essa mudança.
Na verdade, eu fico muito feliz de ver que foi o Guillermo del Toro que quebrou isso, sabe? Porque, cara, o Guillermo del Toro é um cara que trabalha com essa temática há muitos anos, né? Ele sempre trouxe, porque a especialidade dele sempre foi a parte de direção de arte, maquiagem e tudo, né? Inclusive, ele começou a trabalhar em Hollywood com maquiagem, né? Ali nos anos 80. Então, assim, é um cara que sabe trabalhar com isso, com recursos práticos, né? A carreira do Guillermo del Toro sempre conversou muito com o nerd, porque, cara, ele foi diretor de filmes que as pessoas gostam muito, sabe? Assim, que a turma é muito apegada, tirando, obviamente, os filmes mais, mais sinistro, mais terrorzão, tipo A Espinha do Diabo, Mutação e tudo mais. Mas, putz, ele foi o diretor de Blade 2, sabe? Que é um filme que é muito bacana. O diretor dos dois Hellboy, né? Que o pessoal sempre falou que é muito, seria muito difícil adaptar Hellboy se a maquiagem não fosse convincente, sabe? E aí tinha que ser o Del Toro pra fazer isso, né? O próprio Labirinto do Fauno, né? Tem uma fábula sendo contada ali por trás, né? E até recente mesmo com o próprio Círculo de Fogo, né? O Pacific Rim, que meio que levou o Del Toro nas graças dos nerds, né? Porque ele colocou num filme que as pessoas gostam muito, o Tokusatsu, sabe? A homenagem aos Tokusatsus ali, a Godzilla, um monte de coisa, sabe? Então, é um nerd que a gente aprendeu a gostar com o passar dos anos, e a gente passou a torcer, e a gente não viu ele fazendo outros filmes, porque as pessoas tinham um pouco de receio de dar grana pro Guillermo del Toro, porque ele não gerava grana, né? As pessoas sempre se incomodaram, né?
A gente viu isso no Twitter, literalmente, o Guillermo del Toro, ele tinha colocado uma pesquisa pra ver se a galera tava interessada num Hellboy 3 e tal, e se alcançasse um número X de pessoas que quisessem o filme, ele ia tentar realizar e tal. Ele alcançou o número X rapidamente.
Foi conversar com os produtores, os produtores falaram, opa, não, tá nas mãos de outra pessoa já.
A gente tem que olhar pra essa história do Del Toro e pra carreira dele de um jeito talvez um pouquinho diferente. Porque o Del Toro é nerd como a gente, né? Ele tem sempre a história dele de que ele ia pro cinema na Cidade do México, que ele pegava dois ônibus e ele entrava no cinema com um tijolo pra ficar dando porrada nos ratos que tentavam
e
comer o sapato ou chegar... isso faz muito romântico, mas faz parte da lenda dele, do mito dele quando moleque. Então a gente tem que olhar pra esse cara que se orgulha de contar essa história, seja ela real ou não, mas porque ele fala, olha, eu sou um de vocês, eu ralava pra ver esses filmes. Eu precisava me esforçar muito pra ver filme de monstro, pra ver filme de ficção, pra ver coisas além do que passavam... Isso é se tivesse cinema perto da casa dele. Então ele sempre teve essa ideia, essa imagem de que é o cara que ralou muito para poder fazer essas coisas. Eu acho importante o lance da arte dele, mas a gente tem que ver também que o Del Toro fez muita coisa fora do cinema. Né, a parceria dele com a DreamWorks, por exemplo, foi insana. Rendeu uma série de séries, uma série de coisas. Ele foi consultor de muitos filmes. Se começar a olhar os créditos do Del Toro como consultor de filmes, muita gente ia atrás dele. Ele era o cara que chegava, sei lá, a mesma coisa que chegar pra mim, eu chegar pro Siqueira e falar, eu preciso arrumar esse negócio aqui de Star Wars, Star Trek, que for, e o que que eu faço aqui? A gente fala, faz tal coisa. Ele era esse cara, né? Ele acabou virando essa referência dentro do mercado pela nerdice extrema dele. Então ele foi um cara que, embora ele, né, o foco dele sempre foi querer ser diretor e chegar onde ele chegou, mas ele foi um cara que começou a se tornar necessário em outros aspectos. Se não me engano, Siqueira, eu posso estar errado, mas ele tem crédito no Hobbit, não tem? Por causa do lance que ele ia dirigir, do jeito que ele queria dirigir e tal. Você começa a ler esse tipo de crédito dele, você vê que o Del Toro, ele deu pitaco em muita animação da DreamWorks. Assim, muita. Ele acabou virando um consultor criativo. As pessoas precisavam de grandes ideias ou estavam com problemas complicados, elas iam até o doutor. E o doutor começou a resolver isso.
Produção executiva lá, de filmes da DreamWorks. A Origem dos Guardiões, que é um filme excelente. Gato de Botas, Megamente, Festa no Céu da Fox, Kung Fu Panda 3. Ele tá ali dentro, né? Engraçado. Nunca tinha reparado o Del Toro nisso, não.
Esse é o entre filmes, o Del Toro. A gente, às vezes, fica pensando no diretor, que nem o Spielberg. Ele é muito parecido com o Spielberg. Você olha o Spielberg, você fica contando de filme em filme. E tudo que ele produz. É que o Spielberg é tão grande que ele produz um monte de coisa que às vezes ele vai lá e dá duas ideias e o crédito dele tá lá. O cara usa pra vender.
Tipo Transformers.
Vídeo Animaniacs, vídeo Tiny Tools.
Transformers, ele tá até hoje, mano. O nome do Spielberg tá lá nos produtores executivos.
Pois é. E o Del Toro, você vê, ó, o Labirinto do Fauno foi 2006, foi quando, né, ele arrebentou. Dali começou a parceria dele com a DreamWorks. Aí você começa a ver sair um monte de coisa com a Disney. Se não me engano, aquele Don't Be Afraid of the Dark foi da Disney. A gente teve um puta papo legal sobre o medo, sobre terror na Comic Con, por causa desse filme, foi muito legal. Ele começou a fazer tanta coisa, e ele foi aquele cara que o pessoal ia pedir ajuda, porque sabia que ele ia botar o filme no eixo. Nem sempre funciona, porque afinal de contas, você dá uma ideia, o diretor resolve ter uma ideia em cima da sua ideia, a coisa muda. E esse trampo dele acabou virando meio que a base para esse tipo de sucesso que ele tá tendo agora. Porque vamos só pensar, o doutor, né, tem o The Strain, que tá no FX, não é? E o Troll Hunters, que tá arrebentando. Sim. Quer dizer, e agora ganhou o Oscar, então é uma coisa atrás da outra. Não é que foi só o filme, não, ele foi construindo essa coisa de eu sou o cara legal que tá aqui ajudando você na hora que você precisa. Eu acho que agora a galera sentiu, acho que devemos lembrar que ele fez tudo isso. Ajudou em cima do... construiu em cima do filme. Só queria chegar nisso.
A carreira do Del Toro como diretor, se a gente olhando em retrospecto aqui, tem algum filme que a gente possa falar assim que ele merecia ter ganho o Oscar de diretor?
Labirinto do Fauno.
No mínimo, o Del Toro, ele iria ganhar algo pelo conjunto da obra, porque... os diretores hoje, né, eles aparecem, rapidinho eles estão no meio comercial. O que é que eu quero dizer no meio comercial? Não parece pior, não é pior o meio comercial. Mas pela qualidade que se tem de direção, eles acabam se seduzindo pelo óbvio, né, pelo caminho comum. E daí um dia, lá na frente, eles voltam a revisitar o que teoricamente eles são de verdade. A gente vê isso, por exemplo, com vários diretores entrando na Marvel, né, entrando para fazer... outros cinemas que talvez eles não fossem para aquilo. O próprio Taika Waititi, sim, por mais que tenha saído o Thor Ragnarok, que saiu, que muita gente gosta e acaba ficando popular, mas ele não é necessariamente o diretor de filme comercial, entendeu? É isso que eu quero falar. Sim. E o Del Toro, ele parece saber muito bem o lugar dele, assim, por mais que ele obviamente queira sempre alçar voos maiores, mas do jeito dele. Então ele vai no Pacific Rim, que, por que não, sim, busca uma comercialidade, mas ali dentro ainda coloca o seu estilo muito forte, muito pesado, a mão muito aparente, inclusive os erros aparentes, como, por exemplo, tratar roteiro, né? Ele não lida muito bem com o terceiro ato, principalmente, dos seus filmes, mas enfim. E ele me parece muito consciente de que ele não é um gênero, ele não é um diretor de gênero, porque... por mais que ele tenha monstros e seja sim um diretor conhecido pelos seus monstros, ele poderia também facilmente cair sobre o gênero horror e terror, e ele não faz isso. Ele passeia pelos gêneros, ele utiliza o que ele tem de melhor para levar criações, para levar, entre aspas, coisas estranhas, para um momento ou para um local do cinema que dificilmente outro diretor levaria, porque é muito mais confortável você ficar ali dentro do seu gênero, você ficar ali dentro da sua comercialidade, sim, por aí vai.
Fazendo a mesma coisa, né?
Fazendo a mesma coisa, ou então tentando se reinventar dentro da mesma coisa. O Del Toro não, sabe? Ele sabe o que ele é, eu acho que ele sabe do potencial dele, e eu acho que sim, porque eu me perguntava, eu acredito que ele se perguntava também, porque ele não tinha sido até agora agraciado ou com um grande filme ou com um grande prêmio. E ele fazer o Forma da Água, né, assim como outros filmes dele, o Forma da Água custou 19 milhões. 19 milhões é nada para atual Hollywood se tratando de um filme como Forma da Água. É nada.
Ele é um filme pequeno, né, PH? Em termos de produção e escopo, se você olhar, o que eles tiveram que criar? O tanque, o cinema e basicamente aquela cena final. Todo o resto é são coisas normais. São sets pequenos.
Com um certo destaque também pra cena do banheiro, né? Que aquele também teve que ser criado e muito bem
sim,
criado.
Sim. Não, eu tô falando mais no sentido de... o banheiro fazia parte do cinema. Eu tô pensando em locações. Tem o laboratório super secreto, tem o cinema e tem aquele pier no final. Porque aquele pier existe, eles só deram um boost nele. Todo o resto são coisas pequenas, são coisas fazíveis, né? Então, isso é legal dele, ele sabe fazer filme pequeno, ele sabe fazer filme barato. Porque nem todo mundo fica enchendo a galera de dinheiro, né? É muito complicado. Mas PH, eu só queria construir um negócio em cima do que você falou no comecinho. E aí pode ser um pouco polêmico. Mas eu acho que o Forma da Água foi sim de conjunto da obra. Porque se você olhar, tem tanto paralelismo com o Labirinto do Fauno, que às vezes eu tava assistindo e falei, putz, isso é um Labirinto do Fauno versão para americanos.
Não é à toa que ele leva diretor e filme, né?
Exato.
Não tem uma carinha de conjunto da obra assim. Eu concordo plenamente com o que você falou.
Tem, porque você olha... Todo mundo sempre brinca com o guardanapo da Pixar, né? Aquele negócio. Mas o Del Toro, se você olhar pro Labirinto do Fauno, é o mapa de quem ele é. Você tem os traumas, eles estão ali, são os mesmos traumas, são os mesmos elementos, que é o tiro na boca, a banheira, o monstro, a coisa proibida, né? O outro mundo, o contato além daquela vida usual, da vida normal. Você começa a ver, em essência... E eu não tô falando isso com demérito nenhum, mas em essência é o mesmo filme, que tem o mesmo final. A diferença é que no Labirinto do Fauno ele entrega e fala, o final é fantasioso, e nesse ele deixa você escolher, e aí? A escolha é um pouco mais aberta do que o Fauno, eu acho.
E tem uma coisa em relação a um filme que é muito esquecido dele, mas que eu acho que não pode ser esquecido, que é o Espinha do Diabo, que é basicamente o filme irmão do Labirinto do Fauno. Os dois se passam no mesmo período, os dois têm o mesmo foco em crianças... Os dois mostram crianças tendo que lidar com um período extremamente complicado e autoritário. Ou seja, esses dois filmes, que o Del Toro, aliás, os criou para serem exibidos juntos, se você os assistir, você, primeiro, sai de coração partido, literalmente.
Sim.
E segundo, você vai ver ali a marca de um autor, não de um diretor, Sim. de um autor, realmente.
Porque eu acho que esses temas são muito fortes nele. Ele gosta de trabalhar porque é o que importa pra ele. É que o Peter Jackson, você começa a olhar, ele tem uns... Tira o Senhor dos Anéis, né? Você começa a ver esse lado autoral desses caras e você percebe que a marca tá sempre ali. Aquela a tendência de tratar uma... Acho que vai além, né, Sicas, da ideia daquele shot tradicional do diretor. Não, eles têm temas em que eles voltam. Eles são tipo o Neil Gaiman. Eles ficam meio que zanzando... ao redor do mesmo tema, daquela coisa que importa pra ele, eles vão mostrando de formas diferentes, eles vão estudando esses temas. Então, porra, isso é legal quando dá pra fazer essas coisas.
Se você pegar, por exemplo, A Colina Escarlate, que é um filme que tende a ser colocado um pouco de lado na filmografia do Del Toro, ele tem muito em comum também com o próprio A Forma da Água. Eu acho que foi a primeira vez que ele quis realmente colocar um romance em centro ali. Ele tinha brincado um pouco com isso no Blade 2, mas aqui realmente o romance era o centro. Você tinha a questão de uma protagonista feminina extremamente forte, e você tinha também a questão do amor trágico, do amor entre duas pessoas que, por algum motivo, até mesmo sobrenatural, estavam fadadas a ficarem separadas.
Mano, ele se fudeu muito na vida.
Ele se separou, inclusive, no final de 2017. Ele, depois de muito tempo casado. Inclusive, o Del Toro, a impressão que eu tenho é que ele adora topar esses filmes autorais dele. Ele recusa um monte de coisa. Cara, o Del Toro, ele sempre foi cotado para dirigir um monte de filme. Lá em 2004, ele recusou Blade Trinity. Né? Ele tinha dado muito certo com Blade 2. Ele ia ser o diretor do Blade Trinity. Ele recusou. Ele recusou Alien vs Predador. Ele que é muito fã de Alien e de Predador.
Ele foi sábio.
Nos dois casos, ele escapou de duas bombas.
Não, mas ele poderia ter mudado tudo. Ou ter feito um filmasse,
entendeu? Mas, Júlio, você não sabe não. Até quando ele... O quanto, que nem o Danny Boyle, quando recusou Alien. É assim, caras olham pro roteiro. Quanto controle eu vou ter aqui? Ah, nada. Vai ter que ser isso aí. Foda-se, né? Não vou fazer.
E ainda ali... Ele recusou o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né? Que é o filme que é a virada, inclusive pro Afonso Cuarón também. Ele recusou esses três filmes pra fazer o Hellboy, que sempre foi a grande paixão dele. E aí, pra fazer o Hellboy 2, ele recusou Eu Sou a Lenda, recusou Harry Potter, Enigma do Príncipe, e recusou o filme do Halo, cara, que tá há muito tempo aí, faz, não faz, pra fazer o Hellboy 2.
Ainda bem, cara, porque eu sou apaixonado pelo Hellboy 2, ainda bem que ele fez.
Dá pra ver que ele é apaixonado pelo Hellboy, porque desde o Blade 2, ele colocou o personagem lá do Daryl, do Walking Dead, usando a camisa do Biro o tempo todo. Ele tava querendo... Blade 2 foi o cartão de visita pra ele fazer pro Hellboy, cara.
Não, e outra, Siqueira, ele ia ser o diretor dos Hobbits, né? E aí, por causa dos atrasos e problema na produção e tudo mais, ele virou apenas produtor e ele escreveu parte dos roteiros. E aí ficou com o Peter Jackson, né? Que aí saiu de 2 filmes pra 3. E eu até hoje eu tenho essa curiosidade absurda de saber como seriam os Hobbits, os 2 Hobbits, né? Do Guilherme Del Toro. Que eu tenho. Eu tinha boas expectativas, sabe?
É, porque ia ter Doug Jones em algum canto ali, né? Porque o Doug
ele
Jones
ia fazer o Gollum. Ele ia substituir o Andy Serkis.
Isso seria melhor.
Só que ia fazer que o Gollum real mesmo, sem CG, né? Ia fazer. Isso. Maquiado de fato, né?
Aqui na Forma da Água ele chega com uma estética um pouco diferente. Ele lembra até em alguns momentos um pouco a estética do Hellboy ali. Mas ele ainda tem uma estética bem particular, sabe? É uma baita homenagem ao cinema, né? É um filme meio romance proibido, né? A Bela e a Fera, assim. Se passando ali no período da Guerra Fria, né? É uma temática que ele não tinha explorado tanto ainda, né? E aqui de forma original, né? Não sem ser baseado em história em quadrinhos ou livros e tudo mais aqui, história dele, né?
O Blade, ou melhor, Blade não, o Hellboy, tem muita caricatura pra todo lado, tem muita cor, tem muita criação, tem muita coisa, né? Aí o Labirinto do Fauno, idem, assim, tem conceito pra lá, conceito pra cá, você olha assim, caramba, é tanta coisa massa ao mesmo tempo, assim, e às vezes eu até esqueço do filme. Quando eu falo do Labirinto do Fauno, muitas vezes eu falo mais dos personagens, da criação, dos símbolos, do que do filme em si. E aí o Forma da Água, ele talvez me permita pensar um pouquinho mais o filme dele, por mais que não seja o melhor roteiro dele. O Labirinto tem um roteiro bem mais interessante do que o Forma da Água.
Uhum.
Mas no Forma da Água a gente tem uma criatura, e o resto é ser humano, sabe? E como é bom ver o Del Toro trabalhando esses seres humanos, colocando os seres humanos também de maneira estranha, nos símbolos que ele gosta de trabalhar. Então ele olha uma Sally Hawkins, por que a personagem dela não fala? Ela poderia falar tranquilamente, mas ela não fala porque tem que ser estranho, porque ele tem que trabalhar o símbolo do estranho. Nada pode ter um caminho natural na cabeça do Del Toro, nada tem que ter um caminho simples, digamos assim. Por que o cara tá com o dedo quebrado e o lance do pus, aquele negócio todo escatológico? Porque ele já trabalhou isso em outros filmes, é também um símbolo, mas agora é um ser humano, não a forma que ele criou, digamos assim. Mas, e nesse filme que tem um só, parece que aparece mais, sabe? Parece que brilha mais o monstro dele.
Sim, sim, pega aí, isso que eu queria falar em relação a Sally Hawkins, por que que ela não fala? Aliás, né, temos uma tendência, Vino, porque a Forma da Água tem uma personagem muda, e o mudo ficou mudo, o nome, o Mute, do Netflix, aí no sim. Brasil, do Duncan Jones, e o mudo também com outro personagem super forte que também não fala. Eu acho que nesse caso, pega dentro dessa simbologia, o fato de que a personagem da Sally Hawkins não fala faz com que quem está ao redor dela se revele com mais força. Né? Você tem a Octavia
Spencer.
Você tem a Octavia Spencer sendo muito. Ela é muito mais carinhosa e preocupada em relação à menina. Não é nem por dó, é porque ela acha que ela precisa se dedicar mais a ela. E você tem o Michael Shannon com aquela tara bizarra pra cima dela, porque ele tem que exercer poder. Parece que todo mundo quer exercer algum tipo de influência sobre a personagem que na visão deles não é completa, né? Então eu acho que isso maximiza essa, às vezes a maldade, às vezes a bondade, ela faz com que isso aflore mais. É a mesma relação dela com o desenhista. Né, ele todo mundo quer meio que fazer parte daquele mundo, é como se o mundo dela fosse proibido e ninguém pode participar dele porque ninguém tem aquela mesma situação, a mesma condição, não, ninguém tem dó dela.
E mais, Barreto, as pessoas enxergam a personagem da Sally Hawkins, ela é Liza, né, como sendo deficiente, e o Guilherme Del Toro mostra no começo que ela é bem autossuficiente, na verdade, né, assim, ela não depende, na verdade, de nada dos outros, né. Ela faz tudo e tem a rotina dela.
Ela é normal. Ela só não fala.
Não, olha, literalmente, eu vou citar aqui o próprio Guilherme Del Toro quando da criação da personagem, certo? Eu estou escrevendo esse filme para ela. Eu queria que ela soubesse. Eu liguei pro agente da Sally e disse: nós queremos que você saiba que o Guilherme está escrevendo um filme apenas para a Sally. E a própria Sally não acreditava nisso. Ela achava que ele estava falando de outra pessoa, mas a cada conversa que ele tinha, o Del Toro, ele tem uma mania muito boa, eu acho que boa parte dos bons autores tem, de quando você vai fazer um filme, você não escreve apenas o recorte do seu personagem durante aquele período. Ele escreve biografias dos personagens.
Uhum.
E entrega para os atores terem uma ideia de quem são essas pessoas fora daquela história. Só que o doutor disse, olha, para você não precisa escrever essa biografia. Em muitos sentidos, essa personagem é você. Não é à toa que a primeira cena, que dentro do contexto da primeira cena, em que a gente vê essa autossuficiência dela, foi colocada aquela cena da masturbação. Existe uma importância muito grande em se colocar o sexo nessa relação. Não como... Sim. A epítome da relação dela, não.
Nossa,
como...
que bonito, epítome.
Obrigado, Barreto, obrigado. Não,
e sem mascarar o desejo feminino, né? Porque é o que, que a gente
real,
vê...
É algo que acontece.
Sim, é algo que o cinema, às vezes, adora esconder, sabe? Como se a mulher não tivesse desejo, vontade e tudo mais aqui. Ele já quebra logo no começo do filme, inclusive com a edição rapidinha... Que me lembrou muito a Amélie Poulain, inclusive, sabe? Tem alguns momentos ali que a edição rapidinha, os planos certinhos, sabe? A cor e tudo mais, sabe?
E fora isso da Amélie Poulain, outra referência também, nos induzir a cotidiano, ou seja, nos induzir que por mais que ela seja uma pessoa leve, né? E que trate muitas coisas da sua vida com leveza, ela ainda assim tem uma vida que muita gente acharia chata por ser repetitiva. Então acaba se identificando, com a pessoa que gosta do cotidiano, porque às vezes ela parece gostar, e dois, com a pessoa que acha chato o cotidiano, uma vez que o filme repete isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se eu não me engano. Então é importante também pra isso.
Sim.
É, em filmes que, em histórias que retratam situações Bela e a Fera, das duas, uma. Ou você coloca aquele final onde a fera se torna aquele homem com queixo quadrado, aquela perfeição, ou se você inverter os gêneros, aquela mulher linda e perfeita, e abraça o exagero da situação de um modo em que ela se torna quase grotesca, abraça o grotesco da situação. Sim. O Del Toro quis fazer o meio termo, ele quis fazer justamente uma história que fosse sobre a relação dos dois, mas ele queria que o monstro fosse fiel a si mesmo.
Não, e Siqueira, e que o verdadeiro monstro do filme fosse o Michael Shannon e não o anfíbio, entendeu? Ele mexe com o que a gente vai esperar. Porque se você vê uma situação, a Eliza trabalha como zeladora no laboratório, né? Num laboratório de experimentos do governo e tudo mais. E aí, do nada, chega essa criatura que chama atenção, a criatura que... por muitas vezes é violenta, né? Ver as pessoas passando mal. Você vê o Michael Shannon sangrando, sabe? Sem dedo. Então, assim, não é algo que seja atrativo, né? Mas ela tem curiosidade, sabe? E o monstro, por achar que... A forma da água, né? Se o monstro, por achar que ela não aparenta perigo, ele acaba se sentindo... confortável, né, com aquela situação. Por isso que ela, quando traz aqueles ovos cozidos para ele e tudo mais, acaba criando uma rotina de quase de um carinho, né? Um carinho dela para com ele, e ele, a forma dele demonstrar carinho é ele não sendo violento, né? Porque ele sempre foi violento, porque só tratavam ele com violência, né?
Mas toda aquela backstory de que ele era um deus do rio, uma coisa
na
assim.
Na Amazônia, né?
Né? Então ele, como o PH já falou, ele era uma divindade. Então ele estava acostumado com a troca. Porque a gente tem que pensar que as divindades pré-cristãs rolava uma troca. Você fazia alguma coisa, os deuses eram presentes, né? Sim. Porque a ideia é de que esses deuses, os deuses caminhavam na terra. Então, se você fazia alguma coisa pro deus árvore, pro deus floresta, ele retribuía. Aliás, Miyazaki trabalha muito bem isso. Se você fizesse uma coisa pro deus do rio, ele retribuía, curava alguém, fazia tal coisa. Então, era sempre uma coisa de assim, era uma coisa simbiótica. Né, existia essa predisposição a uma relação simbiótica. E o Michael Shannon bate nisso o tempo inteiro, que é no que ele acredita. Ele acredita tudo que não tem a ver com isso. Ele acredita, sabe, ele quer o carrão, ele acredita no governo, em quem ele é, na missão, na maldade dentro do monstro. Ele acredita em tudo que é alienígena pro monstro. E essa que é a coisa interessante. Ele é monstro na aparência, mas a predisposição dele é de ajudar. Será,
sim,
que ele não
curar,
viu que,
né,
ela precisava...
De cura, né?
Será que ele não viu alguma coisa nela de que ela precisaria de algum tipo de ajuda? Porque a gente não sei se daria, e realmente eu não tenho a resposta. O que ele viu nela? Inocência? Bondade? Alguém que poderia continuar aquela existência que ele está acostumado?
Aquelas marcas no pescoço, hein, Barreto?
Né, mas ele vê a marca depois, né? A marca não é logo de cara.
Mas a primeira relação deles, sem contar aquele encontro com o vidro, é justamente uma troca. Ela deixa o ovo lá, ele pega.
Pois é. Então acho que ele deve ter sentido, isso aqui é continuidade. Porque no caso dele, vamos pensar, a criatura, vamos parar de chamar de monstro. A criatura...
O anfíbio.
Estranho, né? O anfíbio, ele tá numa situação que ele tá tomando porrada o tempo inteiro. Se bem que o Hofstadter, que não é Hofstadter, porque eu não consigo falar o nome dele direito.
Michael Stolbach.
O personagem Hofstetler. Hofstetter.
O Dimitri.
Que, aliás, é um puto ator que sempre passa batido, né? Não, nunca chama muita atenção, mas quase toda vez ele é bem.
Foi o mais indicado de todos, né? Tava em todos os filmes nossos.
Em três filmes, né? No A Forma da Água, no Me Chame Pelo Seu Nome e no The Post, né?
Tava nos três. É não, eu gosto dele.
Ele foi roubado nesse Oscar, porque a indicação de melhor ator coadjuvante não tinha que ser pro Christopher Plummer, tinha que ser pra ele.
Enfim, o anfíbio, ele tem aquela... Né, todo mundo tá tratando ele mal. Ele tá num lugar estranho, ele tá numa situação estranha, ele tá numa situação que significa dor. Ela é a primeira daqueles seres que aparentemente chega e não causa a dor. Então ele já não precisa atacar, como a Jura falou, não precisa atacar diretamente. Aí ela vai e ela faz a oferenda. Tum, tá aqui, ó. Eu vou botar essa comida, porque eu acho que ela viu, pô... não dá pra saber o que passou na cabeça dela. Eu acho que esse é o grande mistério desse filme. Eu sempre fiquei pensando, cara, o que ela tá pensando? Porque as reações dela são muito interessantes, porque tudo... Pensa só, olha como isso é fantástico. E eu acho que é por isso que ele levou a direção. Tudo que ela faz transforma a trama. E muito mérito pra Sally Hawkins, porque tudo que ela faz parece ser tão simples, mas é tão significativo, é tão normal. E faz pensar, pô, será que na nossa vida... A gente faz tantas coisas assim que a gente não percebe que às vezes a gente foi extremamente bondoso ou que a gente foi extremamente rude e a gente não tem ideia do que a gente fez.
Sim.
Porque o outro lado tem a mesma... O outro lado tem o mesmo ponto de equivalência que a gente tem e a gente não percebe isso. Mas ela tá falando com alguém, ela tá se comunicando com alguém que tem uma outra regra de moral, completamente diferente. Então, aquela oferenda significou tudo pro anfíbio.
Que é um deus, né?
É um deus. Ele se vê como alguém que faz parte desse ciclo. Me dão coisas, eu ajudo. Ele se vê na troca, porque é aquele negócio. E aí eu encerro. Na hora que o cara fala, eu mando aqui, ou eu sou o mais inteligente aqui, você pode ter certeza que ele não é. Então eu duvido que o anfíbio se via como um deus. Ele apenas se via. Ele existe, ele não é nada mais do que ele.
Mas é a pergunta, né? Será que os verdadeiros deuses se veem como tais? Que é uma coisa muito humana, né? Deusificar, se é que existe essa palavra. Endeusar, essa é a palavra.
Endeusar, é a
palavra. É coisa do ser humano, né? Neil Gaiman já fala isso em Deuses Americanos e por aí vai.
A gente quer acender, né, PH?
É porque a gente é projeção, né? A gente quer ser aqui dali. Então, quando a gente vê algo superior, a gente já coloca aquilo ali como um deus, como algo inalcançável, para que a gente não precise alcançar. Tipo, não se compare a Deus, né? O cara tá fazendo umas coisas massas aí, então vamos se comparar sim. Né? Mas não, o ser humano, quando ele vê que não consegue alcançar, não se compare. Coloque no altar e esse cara é melhor do que todos. Talvez não seja bem por aí. Mas enfim, uma coisa que me chama muita atenção é o constante carinho da Sally Hawkins, mesmo nas situações mais adversas, e o constante sorriso que tem na boca dela. E daí, eu sei que é um assunto um pouquinho piegas, um pouquinho batido e tal, sentido da vida e tudo, mas a gente esquece que o sentido da vida, ou o que é o sentido da vida, é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Se você perguntar para 90% das pessoas, o pensamento inicial vai ser muito longo, a não ser que já tenha pensado sobre isso antes. E daí eu pergunto, qual era o sentido da vida da personagem da Sally Hawkins antes de encontrar o deus, o monstro, a criatura, etc? Qual era? A gente não consegue ver. E depois do primeiro ovinho que é colocado ali e a criatura passa a interagir com ela, cria-se ali um sentido. Quantos seres humanos, nós, vivos daqui, do lado de cá, que tá fora da tela, quantos de nós estamos buscando responder essa pergunta, por mais que a gente tenha uma frase pronta para essa pergunta? Quantos? 90%? 95%? Todos, se duvidar?
Bastante.
Né? Então, por isso que você acredita quando a personagem da Sally Hawkins faz coisas absurdas, que eu, por exemplo, não faria, cara. Eu não voltaria para aquele negócio nem me pagando R$1.000, né? Não volto. Eu não fugiria, eu não deixaria de bater o ponto.
E pegar, a gente tem que fazer uma suspensão de descrença, né? Tudo bem que o filme, ele já... O fantasioso dele já é uma baita suspensão de descrença, né? Mas Tipo, naquele puta laboratório, né? Elas entram e saem naquele espaço ali. Muito fácil, sabe?
É não permitir que o super-homem voe, não é? Porque assim.
Sim.
Ela
sim.
começa. O filme abre com ela flutuando ali debaixo d'água naquele sonho muito doido, assim. Então. Sim. O filme permite, né?
Entra na fábula, permite. Né? Entra na fábula é e nas conveniências.
Tem uma frase que eu gosto muito, de um autor que eu adoro, chamado Grant Morrison. A gente vive num mundo onde adultos ficam horas e horas e horas e horas discutindo como é que o Superman voa. E enquanto as crianças já sabem a resposta na ponta da língua. Não é real! E se a gente for pro universo do filme, a gente tem três coisas. Primeiro, anos 50... Dois, mulheres eram vistas como menos que gente.
Elas literalmente não tinham voz, como uma das personagens desse filme não tem voz.
Exato. Pois é, e olha, e se a gente for pegar o sufrágio sufrágio no feminino nos Estados Unidos, tinha literalmente uns menos de 40 anos. Ou Sim. seja, pra muita gente ali, inclusive pro próprio Strickland, mulheres eram menos que gente. Valiam menos do que homens, portanto, eram pra ser ignoradas, eram pra ser... literalmente, silêncio na multidão.
O personagem do Michael Shannon trata assim, né? Ele subjuga as mulheres ali, né? Que estão ao redor dele, né?
Quando ele encontra a Eliza, ele vê exatamente a mulher ideal pra ele. Uma mulher que literalmente não tem voz nenhuma. E olha, o próprio Michael Shannon, dando uma olhada no livro do filme, ele teorizou na biografia que ele montou, porque ele não deixou o doutor fazer a dele, ele mesmo fez a dele. Ele teorizou que o Strickland teria sido violentado na infância. Talvez até pelo próprio pai. Que ele acha, na visão do Michael Shannon, que o tipo de violência com que ele trata os outros é o padrão normal. É a normalidade aquilo ali.
Sim, é aquela repassada de abuso, né? O abuso aconteceu, então eu tenho o direito de abusar de volta porque aconteceu comigo.
Exatamente.
E aí você eternaliza o ciclo e você não consegue quebrar isso. E eu acho que isso que é interessante da Eliza. É engraçado, vocês falando tudo isso, juro, não tô querendo sacanear. Eu não pensei em nenhum momento que era forçada de barra elas poderem entrar ali, porque na minha cabeça, essa construção de época tava tão clara, e eu já vi tantos filmes, e já li tanto, já estudei tanto sobre aquele período, que era exatamente daquele jeito, sabe? Os caras não se preocupavam nem em tentar esconder do que tava acontecendo, porque essas mulheres não vão nem compreender
o que tava acontecendo. Não tinha nem plano, o local não tinha nem plano de evacuação, se duvidasse.
Exato, então...
É outra época, segurança é outra coisa. Segurança é um negócio anos 80, entendeu? Segurança é anos 80. Ali o pessoal ainda tava sabendo lidar com o mundo, que a tecnologia acabava de sair um pouco do militarismo mais alto, né? Começa a ir para o militarismo um pouco mais médio, para depois, na década de 70, principalmente 60, principalmente 70, começar a ir para as casas. Então, a gente vê que... muita gente esquece, mas a Copa de 1970 no Brasil foi transmitida preto e branco em pouquíssimas televisões durante a rua. Então, tecnologia é tão estranha para tudo quanto o monstro. Então, hoje, muita gente aí não coloca senha na porta de casa. E eu me pergunto, daqui a 50, 60 anos, a pessoa que olhar os filmes das pessoas que estão fazendo hoje, vão perguntar a mesma coisa. Como assim você mora numa casa que não tem senha? Você usa chave? Que negócio retrógrado? Então... eu acho que faz parte, assim, se quiser buscar uma racionalização disso que o Barreto e o Juras falou, e que se torna um eco muito forte na internet, porque as pessoas buscam demonizar o filme de alguma forma, ou dizendo que é zoofilia, ou dizendo que não faz sentido algumas ações, mas acaba sendo só eco mesmo.
Sério, dá pra racionalizar alguém falou
absolutamente
isso?
Tudo.
Sim.
Alguém reclamou de zoofilia? Nessa
pessoa. Qualquer pessoa. Uma pessoa definiu como zoofilia na brincadeira. Uh-huh. E daí várias pessoas utilizam como eco, são pessoas que não conseguem pensar em cima do filme. Não tô dizendo que eu sou inteligentão, porque todo mundo é capaz de pensar em cima de qualquer arte.
Isso é.
Mas aí acaba repetindo, nem sabe por que tá repetindo, sabe? Nem sabe que na real não é nem um bicho, é um deus. Então é deusfilia, sei lá o quê.
Mas a gente tá falando de um ser que é ou mitológico, ou totalmente fantasioso, e que nasceu, ele existe nos primórdios do cinema, que é o monstro do pântano, né, a criatura do lago, o homem-peixe, o que você quiser chamar, que inclusive tem um eco gigantesco no Hellboy, né, o Abe é exatamente, e tem a brincadeira com os ovos, é uma referência direta ao Hellboy, só que o Abe comia ovos podres, e esse cara é de bolho, come ovos cozidos, olha só.
Ele gosta de... Sem contar o gato.
Né, ele
E um gatinho de vez em quando pra
matar. E um gatinho de vez em quando, porque afinal de contas o bicho mora na natureza, né? Devia ter alguma coisa. Ele tem uma ascendência em Melmac. Ele gosta de comer gatos que nem o Alf gostava.
Tá limpo, bicho!
Vem falar de zoofilia, eu vou destruir. Mas vamos pensar, ele é uma criatura, ele é selvagem, ele vive no mundo dele, onde ele reina, onde ele faz o que ele quer. Só que ele não fica batendo na porta, ele não é o Boto que vai bater na porta das mulheres pra seduzir mulheres e fazer isso aqui. Não, ele fica na dele, ele tá na dele, ele foi retirado da casa dele e ele tem... E mesmo passando por tudo isso, ele encontrou alguém que ele viu a possibilidade de amor. E vamos além do amor, vamos pensar, alguém capaz de ser amado. Uma pessoa que se dispôs a tratar ele bem na cabeça dele. Em cima de tudo isso que a gente falou, ele viu uma manifestação de amor. E na cabeça dela, eu acho que era mais curiosidade até. Mas enfim, você é uma criatura que foi construída para essa história. Ele não é um peixe, ele não é uma baleia, ele não é um hipopótamo. Ele é um ser que não existe. Você não pode atribuir zoofilia a uma coisa criada, a uma coisa fantástica. Então o Aragorn não pode ficar com a Elwin. O Aragorn não pode ficar com a Arwen porque a elfa não é humano e tem uma coisa errada. Gente, isso é doença. Isso é insanidade. Sim, na boa. Isso é insanidade. Você atribuir uma coisa dessa a um filme. Não, o negócio é lindo. É do caralho. É um ser fantástico. É um ser maravilhoso que a gente não compreende. E assim como todo ser que a gente não compreende no mundo da ficção, a gente tenta destruir esta pemba deste ser. O homem, por isso que o Michael Shannon é o grande vilão da história, e o doutor não fez nada pra vilanizar a criatura. Porque ele é só uma vítima da estupidez desses caras que não compreendem a coisa, ou eles querem transformar numa arma, e tanto os russos quanto os americanos querem transformar em arma, ou se você não pode transformar em arma, você destrói. Então, o cara acusar a criatura de alguma coisa, a relação de alguma coisa, é porque essa pessoa tá querendo, de todas as formas, ignorar a própria imbecilidade, porque... Tá claro que o mal da história, o que tá errado, não é o romance dos dois. O que tá errado é o que a gente faz com eles, com os dois.
Com os indivíduos e também, obviamente, com as escolhas dos indivíduos naquele caso. É muito legal porque o filme responde a essas pessoas, né? Colocando justamente o Strickland. Que o Strickland, ele é justamente a pessoa que, quando o filme ganha o Oscar, ia falar mal do filme, assim, que não é tudo isso, que não merece e tal. Então o Strickland seria essa pessoa, né? O personagem do Michael Shannon. E mais ainda, ele seria a pessoa que iria nos comentários aí da internet dizer que é zoofilia isso aí e tal. E depois ele chegava no carro dele e arrancava o dedo. Então, dentro do filme, tá esse tipo de personagem que não consegue compreender o amor, a razão, não consegue compreender formas estranhas, não consegue compreender o estranho. Uma pergunta que eu queria jogar pra vocês aí. Diga. Eu fiquei viajando, tentando... Só existe um monstro nesse filme, né? Um monstro, no caso, um ser del toriano, por assim dizer.
Boa.
É um dos poucos filmes do Del Toro que só tem um lado. Será que o monstro é como a personagem da Sally Hawkes se via perante toda a sociedade? E deixa eu só aumentar um pouco pra tentar fazer um pouco de sentido. Ela é uma pessoa que estava acostumada ao autossexo, digamos assim. A famosa masturbação.
Porque ninguém chegava perto dela, né?
Ninguém chegava perto dela e ela estava acostumada com aquilo. E daí ela se entrega àquele ser, por mais que ninguém nunca tenha chegado perto dela, nem ela chegado perto de ninguém, teoricamente. Se entrega àquele ser e assim, ó, vamos lá, trocando em miúdos. Ela foi pra dentro d'água transar pro resto da vida com esse ser. Melhor coisa, melhor escolha, diga-se de passagem, né? Então, será que não é uma projeção dela mesma ser como ela achava que as pessoas a viam na sociedade, ou como ela mesma se colocava, já que ninguém conseguia tocar nela?
Mas em que sentido pegar de que do porquê ela fez a escolha? Eu não entendi a pergunta.
Tanto do porquê ela fez a escolha, mas da escolha do Del Toro mesmo de trabalhar nesse filme apenas uma. Entendeu?
A pergunta é bem interessante, e acho que ela parte do... Eu não sei porquê, não paro de pensar em Doctor Who, conhecendo o Dante Siqueira. Mas,
esse é meu trabalho, Barreto.
Mas sim, Cas, pensa comigo. A temporada da Billy teve exatamente o mesmo arco, não é? Porque começa...
Foi, a gente tem uma criatura divina, no caso o Doctor, que tem um ciclo de vida diferente.
Não tô falando dele. Não. Então vamos lá, vamos chegar junto. Falando da Billy com a Ruivinha. Tem aquele lance todo do... de fazer uma escolha de vem comigo e abandona tudo isso pra viver uma vida com alguém que se importa com você, com alguém que vê você como você é e com alguém que vai te fazer feliz em todos os sentidos, e vocês sabem do que eu tô falando. É, engraçado, a gente tem certas dificuldades de falar isso em público, né? Ou você escolhe podar essa sua decisão óbvia, porque é uma decisão óbvia, né? Vamos ser sinceros aqui. Apareceu amanhã, você tá lá numa situação que nem essa moça, você tá sozinha, a sua única relação mais forte na vida é com um sujeito que tá indo em direção ao fundo do poço, e você tem uma amiga, mas é isso, você não tem família, aparentemente ela não tem família, ela não tem romance, ela não tem nada, ela é sozinha, uma pessoa sozinha. Amanhã aparece um ser fantástico que fala pra você, eu te dou a galáxia, eu te dou uma eternidade, mas você tem que abandonar essa porra. Quem não ia, cara? A coisa mais lógica é, foda-se o mundo, tô indo, fui, né? Tchau! Porque se você não tem lugar, se você não se sente bem, se você não se sente pertencente ao mundo onde você tá, você procura um lugar que se adeque a você, um lugar que vai te aceitar. Então, a decisão dela, eu não teria pensado duas vezes. Assim como eu achei no... É que eu queria chegar no Dr. Rússicas. Se eu fosse a Billy, na primeira eu tinha falado, tchau, Doctor. Dane-se você, tô indo com a Ruivinha. Para, vai me dar um universo, você é meio imortal. Dane-se isso aqui, sai fora. Né? Então, e eu só queria responder a parte de ser um monstro só. Pega, eu acho que ele fez isso porque faz uma brincadeira com o título. Troca a palavra água por amor. Fica a forma do amor. E você... Ele trata isso o filme inteiro, que é um dos temas dele. Ele trata isso o filme inteiro, então... O monstro ali, ele funciona como um catalisador. Ele só funciona como, olha só, eu também sou estranho, só que eu sou mais estranho que você. Eu sou estranho ao ponto de que você eles aturam, eu eles querem matar.
E Barreto, se você... Essa sua troca de palavras, ela faz muito sentido. E principalmente pela escolha da palavra amor, porque todas as cenas que tem água relacionada a eles dois... Tem amor no meio.
Tem.
É o amor, né? O amor sendo despertado. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né?
Em todas as formas de amor, digamos.
Em todas as formas, exatamente. Tem a cena do banheiro, água, né? A cena lá do pia, água. A cena em que...
A cena da masturbação dela, ela só se masturba dentro da água.
Água. Sim. Tudo
tem relação. E você começa a procurar outras formas disso, você vê o que o Michael Shannon acha que é amor, difere absurdamente do que a esposa dele acha que é.
Sim.
O que o Giles, que é o personagem do Richard Jenkins, que é o desenhista, ele tá em busca do amor, ele tem todo aquele negócio com o cara do bar e não dá certo, ele tem o amor com o trabalho dele, tá todo mundo recusando o amor dele. Veja só, você vê vários amores sendo recusados ao longo do filme inteiro. E eu posso estar viajando forte nisso, mas, cara, eu fiquei pensando nisso ao longo do filme e na minha cabeça faz muito sentido, porque você vê essa recusa, você vê todas as tentativas de pessoas amarem e nenhuma delas dá certo, porque nenhuma delas é compatível, ninguém está disposto a... Parece que nenhum lado está disposto a abrir mão. Parece que todo mundo quer só do seu jeito. Ou então a gente quer no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Então é uma leitura possível, e esses dois eram os únicos que, por alguma razão, pode chamar de química, sei lá, por alguma coisa divina, os dois falaram, ok, acho que a gente pode se dar bem, né? E ele era o que ela precisava, e ela era o que ele precisava.
É, tem muito...
Mas
tem
ninguém, a Octavia Spencer não ia ajudar ele.
Não ia.
Não, com certeza não.
Até porque ela não parou de falar o filme inteiro. Tá até agora falando.
Exato. Né? E olha só, nós temos aí... eles são os únicos que abririam mão. Olha, eu vou abrir mão de um pouco pra ter isso aqui que eu preciso. Os dois estão fazendo isso. Então eles são os únicos que estão de fato fazendo o que é viver uma relação ou ter uma relação amorosa. Que, olha, não é nem tudo pra mim, nem tudo pra você. Porque o Michael Shannon era abusivo. Ele queria se aproveitar, ele queria exercer poder, né? Até o Octavia Spencer tem isso com o marido bundão dela.
É um marido acomodado, na verdade, né? Ele é muito acomodado e ela acaba tendo que fazer tudo, inclusive tomar as atitudes. Mas pegar, respondendo a tua pergunta, aliás, excelente pergunta, porque são personagens que se reconhecem, sabe? Ele não fala, né? Ela também não fala. A escolha do Del Toro por essa personagem, por não falar, tem muitas representações e muitos símbolos, né? Como se a mulher não tivesse voz, né? A mulher protagonista da história não tivesse voz, e estava em busca da sua voz. E se você pegar a sua em termos de fábula, você pode enxergar como uma alma gêmea, sabe, assim, que é, a busca dela... Cara, tem uma cena que é fantástica, que é a cena do sapatinho vermelho, né? Que ela olha na vitrine e ela olha assim, ela tem uma vontade, mas a impressão é que ela não tem um motivo pra usar, sabe? Porque...
É legal. Boa. Como o vermelho tem uma importância nesse filme, né, Júlio?
Exatamente. E aí, depois que ela... O amor floresce dentro dela, ela usa um vestido vermelho e o sapato batom vermelho, né? Florescendo ela o amor,
muda,
né?
Ela muda de cor. Ela sempre usava verde, se não me engano.
Ela passa batom, e exatamente, pegar, lembrou aí.
É, aí ela muda pro vermelho.
Azul petróleo.
É. Bem legal. Azul petróleo.
Azul petróleo.
Ok, isso é uma piada interna?
Não, azul petróleo é piada da legendada. É piada legendada.
Que pena.
É naquela cena do carro, que ele tá escolhendo o carro e distinguindo entre as cores e tudo. No inglês tem outra abordagem, aí no português ficou a disputa entre petróleo. Não é verde, é azul petróleo, cara. Não, é verde. Azul petróleo. Ficou na discussão.
Azul petróleo.
Que eu acho até uma discussão. É uma brincadeira, apesar de ser uma localização, uma regionalização quase, né?
Sim.
É uma brincadeira legal com o próprio filme, que depois dali a paleta muda, né? Pra incluir o azul petróleo sempre que tem uma coisa ruim vinda do Strickland. Mas,
inclusive, inclusive são cores que, às vezes, o mar se mistura, né? Às vezes ele fica mais esverdeado, às vezes mais azul, né?
E é meio que uma definição que separa as pessoas, é meio, sei lá... Bolacha biscoito, né? Acabou sendo uma discussão bacana, assim.
Sim.
Como se ele, o Strickland, não conseguisse ver o que tá todo mundo vendo, assim. Uma obviedade. É.
Pega, como assim? Como assim discussão, Pega? É bolacha.
É biscoito. Mas enfim.
Pronto, o programa acabou.
Não faz diferença.
Outra coisa, assim, que é importantíssimo dizer, o apuro técnico do filme, né? Que a gente até tá sem querer passando um pouco batido. Acho que com 60% ou 70% de filme, é até um caos pra contar que eu, Siqueira e o Juras, a gente passou, Barreto. A gente tava num cinema, era na cabine e tal, né? Tava tudo normal, assim, não foi nem culpa dos organizadores, não, culpa do cinema em si, da transmissão, e foi ajeitado tranquilamente. Mas o filme começou a ficar, depois que o monstro ativou uns poderes ali diferentes, tipo, ficou meio azulado, assim, ficou meio azul petróleo, assim, a cor dele. Ele. O filme, Barreto, começou a ficar verde, aquele verde limão, né? O verde de fundo verde. Ele foi ficando verde em todos os tons que eram pretos. Então é meio que como a gente estivesse vendo a visão do bicho, sabe? Na verdade, era um erro técnico da projeção do filme. Mas só que eu tava tão imerso
que você tava dizendo, nossa, assim, que louco, né?
Meu Deus,
o Del Toro é um gênio, né?
Louco. Caralho, o Del Toro é gênio, cara. O filme tá se transformando no monstro. O monstro tá vendo cada vez mais a humanidade. O filme tá se transformando no monstro. E eu tava tão imerso daqui dali que eu passei uns 3 minutos com o filme errado na minha frente e ninguém se mexia no cinema, cara. Depois que alguém... Pô, tá certo isso aí? É que eu vi, o que é certo? Caraca, tá tudo cagado o filme aqui.
E aí, a gente teve que rever.
A gente tem que rever os finalmente e tal, mas enfim. É incrível como esse apuro técnico, né? Que a gente tá falando, obviamente, de história. O que é bom quando você fala mais de história de um filme do que necessariamente do apuro técnico.
Ele não tá se exibindo, né? Não tá ali chamando atenção.
É. Mas é engraçado, Barreto, porque tudo no filme é programado pra que eu não saia nem um segundo dele, sabe? Obviamente é subjetivo isso, eu só posso falar por mim. Mas eu tava tão inserido, tão dentro, que até quando teve o problema que a gente saiu da sessão pra não levar spoiler, né, do filme bugado, eu perguntei, já passou uns 40 minutos e tinha passado 1h40.
Sabe o que aconteceu? A mesma coisa comigo no Get Out, quando a cópia que eu recebi pra fazer a legenda, por alguma razão, depois, ó, spoiler leve, na hora que aparece a xícara pela primeira vez, o filme foi pra preto e branco.
Nossa.
Aí eu, caralho, mudou a perspectiva, que foda. Aí eu, foi a mesma coisa, foi exatamente a mesma coisa. E eu fiquei com essa, nossa, tava claro pra mim que alguma coisa tinha acontecido, porque o filme ficou preto e branco. Aí eu, pô, que legal, ele mudou a visão, quer dizer, a história cagou e no final voltou, a última cena tava colorida. Eu falei, porra, que animal. Aí eu fui checar e falei, ok, foi só a minha cópia. Ainda bem que eu não falei nada publicamente. É. Porque...
Os tons inteiros são pastéis. Sim. O amarelo pra evocar um vintage do cinema antigo. Se você perceber as cores das pessoas, ela tem as mesmas cores das poltronas do cinema que fica debaixo de onde mora a Elisa, né? É, o monstro tem as cores da parede ali, do corredor da Elisa e tudo mais.
Até mesmo a arte do Giles, eles mandam mudar a cor.
Pro verde. Tem que colocar gelatina mais verde. Mas, assim...
Ah, meu Deus.
Como isso é tudo muito bonito, mas meio que vai passando desapercebido. Pro bem da história, como é bom. Como é bom você, literalmente, submergir no filme, né? Você entrar muito dentro dele e esquecer o que tá acontecendo ao seu redor. Acho que essa talvez seja uma das grandes proezas da Forma da Água. Pena de quem não conseguiu se conectar. Essa é uma frase, não é uma frase pedante. É realmente pena de quem não conseguiu a conexão com esse filme.
A gente está sendo embalado a todo momento pela trilha do Alexandre Desplat, né? Que é uma trilha que faz você ficar assoviando no cinema. Porque ela volta, né? Ela é uma trilha que vai e aí ela fica lá camuflada.
Ela
e
é recorrente, momento, né?
E aí ela volta, o tema, né?
Ela antecipa as coisas.
E aí você fica assoviando e tudo mais. É uma trilha que faz parte, né? Que ela emociona, principalmente na parte mais lúdica, né? Que eles estão, por exemplo, dançando juntos, né? E quando ela canta, a Eliza canta. Pra você ver o quão fábula.
E aí o filme fica preto e branco mesmo, viu, Barreto? É preto e branco mesmo.
Eu sei.
E aí fica no preto e branco.
Não, eu fui checar depois. Não, mas como ninguém reclamou, e aqui a galera reclama um pouco assintosamente, eu falei, ninguém reclamou, é assim mesmo. Mas
sobre o fato trilha, dela Júlio, cantar, por que, que ela tá cantando? Ela descobriu a voz dela?
Em musicais, quando a emoção é muito grande, e isso eu aprendi com o Edgar Wright, quando a emoção é muito grande e nada pode ser expresso por palavras ou por gestos ou visualmente, as pessoas cantam. Literalmente, as pessoas cantam suas emoções. Maneiro. E foi exatamente o que a Eliza fez.
Quem canta seus males espanta.
Seus mares.
Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.
Sim,
olha, o uso que o Del Toro fez aqui do número musical foi o uso clássico. Foi o uso para exprimir uma emoção que você não quer exprimir, você não quer ou não pode exprimir com palavras.
Maneiro. Concordo, mas discordo. Porque eu acho que ali ela canta porque ela tá no mundo dela. E dentro da cabeça dela ela tem voz.
Excelente, é isso.
Eu concordo com o que o Siqueira falou, mas é justamente, ela nos deu a belíssima oportunidade de entender o que ela estava pensando, da maneira
sentindo,
como,
né?
Teoricamente, também, ela conseguia de alguma forma ver o mundo, que era pelos filmes que passavam na TVzinha do seu vizinho, né? Ela até perguntava o que é que eles estão falando, o que é que eles estão fazendo aí, e ele meio que explicava as cenas e tal, e achava tolo alguns filmes mais de ação, ou algumas bobagens que passavam assim na TV. Então é uma oportunidade ela cantar.
PH, se as pessoas fossem boas nesse filme, tipo assim, o Michael Shannon, se ele fosse um cara bom, ele teria achado essa criatura, ele teria levado, sei lá, para os Estados Unidos, e essa criatura ficaria sentada numa cadeira e ajudaria as pessoas que têm calvície, ficaria pegando na cabeça das pessoas. Aí,
eu adoraria isso. Mas olha, gente, Siqueira também você... adoraria. Não desvie de assunto, não.
Não, pera aí. O que vocês estão percebendo é o seguinte. A comparação que eu vou fazer aqui é um pouco estranha, mas... Vocês lendo ou assistindo Seus Anéis, especialmente no primeiro e no terceiro, você vê que o Aragorn é sempre colocado como um curador, um healer.
As mãos do rei são as mãos de um curador.
Eu assistindo recentemente Maria Madalena, o Jesus Cristo vivido pelo Joaquim Phoenix no filme... É muitas vezes chamado de o curandeiro. Por favor, chame o curandeiro.
Uhum.
Essa questão da cura, ela é vista tanto como divina, como uma qualidade divina, quanto como uma qualidade real. E isso são duas coisas que a gente vê no anfíbio. Ele é visto tanto como um deus, quanto como um rei.
Ele Siqueira, quando ele fica cheio de luzes, ele sugou a energia ruim ou ele tá passando a energia boa dele?
Eu acho que ele tá passando energia de cura. Ah. Ele tá transferindo a energia de cura. Eu acho que ele não tira, ele dá.
Entendi.
Eu acho que existe uma diferença. Ele não tá tirando da ninguém, ele tá dando. Se você assistir, por exemplo, o The Green Mile, que aqui ficou A Espera de Milagre, o John Coffey, que é o personagem
ele
do...
Ele tira e...
Michael, ele tira ele e vai pra tira fora. E bota pra fora.
Literalmente.
E é a mesma... a mesma capacidade. E ele tira uma coisa ruim, literalmente vomita o mal que aflige as pessoas. Que é a capacidade que ele passa no personagem do Tom Hanks.
Eu pensei um pouco nisso também.
E aqui você tem essa mesma capacidade, é uma capacidade de cura, e assim como o John Coffey, a gente tem essa capacidade de cura em um ser que é mal compreendido, e vamos que convenhamos, ser negro nos Estados Unidos naquela época era basicamente você ser uma criatura anfíbia, você não tinha tantos direitos, você era visto como sub-humano.
Torturado.
Eu acho que o filme ele fala muito torturado. O filme fala muito sobre isso. Ele fala, aliás, o filme fala literalmente sobre isso. Quando você tem o cara lá da loja de tortas que expulsa os negros da loja.
Ou o bartender que expulsa o Richard Jenkins, que é homossexual, né?
É o mesmo cara.
É isso que eu tô falando.
É o mesmo, cara. É a mesma cena, Juras. No começo ele entra os clientes negros, ele bota os caras pra fora e a cena desenvolve pro Jenkins, pro Giles meio que se abrir e aí ele faz a mesma coisa. Mas eu não senti que ele não reagiu porque, não me importa, não sei o quê. Não, eu, na minha visão, ele tava tão... Não, eu acho
ele que... tava em choque, não, ele tava em choque.
Eu acho que ele tava tão, meio que em choque, mas eu acho que ele tava tão preocupado com a questão dele que ele tava vendo aquilo acontecendo e ele começou a perceber que o lugar não tava... Eu acho que ele começou a se tocar o que ia acontecer e mesmo assim ele foi à frente. Na minha visão, eu realmente precisaria ver de novo. Mas eu não acho que ele fez isso pela razão de, eu não ligo pra eles. Não, eu acho que ele tava muito no, peraí, tá acontecendo isso, pra onde é que vai? Sim. Mas eu tô aqui, eu quero falar com ele. Eu acho que ele tava pensando no dele. Se ele teve algum...
Não, gente,
crime, ele foi meio que egocentrismo. Eu pensei assim.
Foi literalmente na declaração de amor dele, no meio da declaração de amor dele, que apareceu a família negra.
Foi no meio. Tá certo. Então, exato.
Foi
então,
no meio. O momento era dele. Entrou a família, ele ficou em choque com o que ele viu.
Tá certo, exatamente. Foi isso mesmo.
Mas, é mais,
mesmo.
Uma, então... mas é mais uma forma que o Del Toro demonstra que existe um monte de batalhas sendo travadas por aí, sabe? E a gente fecha os olhos e se a gente só enxergar a nossa batalha, a gente acaba se tornando um pouco mais egoísta, né? Como o Barreto falou, assim, sabe?
Mas eu falei egoísta no sentido de estou pensando... Sim, porque ele estava passando por um momento problemático, uma coisa chave para ele. Ele estava, eu quero me sair bem disso. Sim. E já estava dando errado e aí piorou mais. Mas eu acho que no, muito mais que isso, Juras, acho que é mais importante que mostrar que tem várias batalhas é mostrar que o preconceito é um só.
Com certeza.
O preconceito é um só, ele é o mesmo sentimento, só que ele é um sentimento que entra parâmetros, né? Aí o pessoal da programação saberia. Você pode passar um parâmetro que o preconceito, ele, apesar de surgir da mesma coisa, parece que age um pouco de outra forma. O preconceito é o oposto da empatia. E é justamente o que o filme mais trabalha, que é a empatia. Uhum. A empatia de uma mulher para com vou colocar entre aspas, um bicho. E a empatia do bicho também para com a mulher. E mais tarde, a empatia dos outros para com aquele ser, né? Um ser que causa a curiosidade, mas só que mais do que a curiosidade, causa a necessidade dos personagens se moverem. Porque eu gosto muito de filmes que os personagens se movem, que eles não ficam ali na mesmice. Personagens da Octavia Spencer, por mais que eu não goste da Octavia Spencer, repetindo continuamente o mesmo papel, sempre o mesmo estereótipo e tudo, apesar de ser um estereótipo real da época, acredito que existem outras atrizes. Acredito que dá pra girar um pouco a atriz, mas beleza. Mas ela é uma personagem que muda, né? Ela tem o ponto de virada dela lá dentro da casa e tal. O próprio personagem do Michael Shannon e todos os personagens, né? O próprio o Gillis, né? O professor, o desenhista, ele também muda bastante. O único que talvez não muda, que era o único que estava sempre buscando a sua essência, ou melhor, vivendo a sua essência normal, do selvagem, mas também do natural, que... A natureza é isso, né? A natureza, ela manda o dilúvio, mas ela floresce uma árvore, uma flor, do jeito mais lindo possível. Então ele tava só vivendo esse lance aí da naturalidade. O único que não muda é o bicho, né? O monstro, a criatura, é o ser, é o Deus. E mesmo assim, você vê que ele muda tudo ao seu redor. Passou um pouco batido aí, mas eu gosto também como o filme trabalha um pouco a metáfora dentro dele mesmo, ou uma representação dentro da narrativa utilizando outros elementos técnicos, como a música. A gente fala da música da Carmen Miranda, que pode parecer, que pode passar desapercebida para muita gente, mas por mais que ela não seja genuinamente brasileira, ela canta o Brasil de alguma forma ou outra, ou o Brasil que os Estados Unidos queriam ver à época, né?
Ela representa o Brasil, na verdade, né?
Aqui ela é representação do Brasil da época, então... A gente gostando ou não, é o que é.
É o que é. Mas, enfim, a portuguesa brasileira Carmen Miranda, no exato momento que aparece a música dela, é justamente quando desabrocha, quando a personagem principal sente um amor. Sim. Sente o amor em, com todas as palavras, com na todas as letras,
ali,
né? O amor,
na chuva, com, o amor com os pinguinhos pleno. Ali na parede, no vidro ali.
Seguindo passa... o dedinho dela, né? Como sim. Dando até um pouco mais de alegoria fantasiosa pra personagem dela em si. Nesse momento eu até pensei que ela era um ser como ele, que se transformou num humano e queria voltar a ser como a criatura ou o contrário. Na minha cabeça ficou muito bonito dessa forma também. Mas a personagem da Carmiranda, mas a música da Carmiranda canta justamente esse tica-ticabum do coração, né? Esse é o tica-ticabum justamente que a personagem principal estava sentindo. Eu acho isso, eu não me apego muito à trilha sonora porque eu sou um zero à esquerda com relação à trilha sonora. Eu gosto de heavy metal e rap. Então, quando o filme não tem essas coisas, eu não consigo chamar, não consegue me chamar muita atenção. Mas o Alexandre Desplat, ele sempre voltava minha atenção para a trilha sonora. Então, sempre que os filmes conseguem fazer eu me lembrar da trilha sonora, fazer eu me lembrar em que momento específico a música estava tocando, pode confiar, é porque a trilha sonora funcionou. Você pode até me utilizar como consultor eterno. PH, lembra da trilha sonora? Lembro. Então funcionou. Deu o Oscar pra trilha sonora. Se não, não dê. Não funcionou.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que eram essas cicatrizes no pescoço da Eliza?
Teorias. Eu quero teorias.
Eu não sei, porque no final, cara, ela é o que precisava ser pro monstro. Então a gente pode acreditar nisso que o PH falou, de que ela tinha isso, ela tinha alguma ligação com ele, e por isso da história inteira, ela pode ser uma justificativa, ela pode ser marca de abuso, pode ser tanta coisa. Eu acho que, sei lá, eu acho que simplesmente é, porque tinha tanta coisa pra pensar, eu não fiquei pensando nisso não.
Siqueira.
A minha, eu vou pela teoria de que existia alguma coisa além na Eliza, só que o problema dessa teoria, sabe qual é, Júris? É que corta a questão do humano, sabe? Ela pode ter, se a gente for, ela pode
ela ser deixa de ser humana.
Esse é o problema dessa teoria que eu tenho. Então, é aquela coisa, não é explorado pelo filme, só é colocado no final como uma alegoria visual. Então, enquanto um lado meu fica gritando a teoria, dizendo que não, ela veio de um reino aquático, não sei o quê... Ela foi encontrada perto da água quando bebê, é uma informação que o filme dá e tal, então essa informação é relevante. Tem o outro lado do meu que grita, cara, cala tua boca e aprecia a história.
É, eu acho que se ele faz isso, Sicas, ia ficar muito fauno, sabe? Que ela é a princesa de outro reino, ela tem uma ligação com outro... Eu sei, mas aí eu acho que ele não quis se repetir tanto assim, né? Embora ele tenha dado um tiro na protagonista de novo.
Se você perceber, é bem que o Del Toro... Não vou dizer brigando contra o próprio Del Toro, assim. Ele gosta de trabalhar
Seria uma símbolo. Luta de sumô, né?
Seria uma grande luta de sumô. Mas, assim, ele gosta de trabalhar o símbolo dele. Ele adora os signos dele. Ele adora não fazer terror, mas utilizar praticamente todos os estilos do terror. Ele não faz horror, mas ele praticamente utiliza toda a cartilha do horror e coloca aí nessa história de amor. Tem um lado meu pedindo para que o filme fosse dessa forma, né, como a gente tá falando, um pouco mais fantasiosa. E eu fico imaginando, pô, você imagina o Del Toro ganhando então o Oscar? Se ele fosse, ao final do filme, um pouco mais Del Toro, um pouco mais Del Toro extremo, digamos assim. Talvez aí eu acho que isso aí, pra mim, seria um passeio muito grande, apesar de sim, cair na obviedade da própria carreira que o Barreto falou.
Mas ali naquela, as marcas no final ali, elas abrem e viram guerras, né?
É, elas abrem e viram guerras, né? Ela vai pro resto respirar da vida não falar e viver numa sociedade onde as pessoas também não falam, né? Onde os seres não falam, porque sim. É outra relação que tem com o lance dela ser muda, né? Debaixo d'água não faz sentido falar, é só o símbolozinho de ok. E tudo mais.
Só o Aquaman fala debaixo d'água.
Nem fala, okay. ele faz
Não, eu tô falando do desenho, no desenho Aquaman. Ele nem falava, ele atendia telefone.
Só o Bob Esponja. O Bob Esponja fala debaixo d'água. O Bob Esponja...
Todo mundo.
Ele toma banho de chuveiro debaixo d'água.
O Bob Esponja acende fogueira debaixo d'água, Jurandir.
Ele faz hambúrguer.
É maravilhoso.
Ele tem a grelha.
É
inacreditável. Mas, Juras, você tem que pensar naquela brincadeira também do verdade. A gente falou na pré-gravação da uma versão, outra versão é verdade. A verdade é que ela caiu na água.
Sim.
Ponto. Poxa, a gente esquece de um monte de coisa que tem no filme, mas esse começo dele é uma singeleza muito demais. Legal, né?
Aliás, aquela cena ele narrando, né, dando o tom de fábula. E, cara, o PH falou sobre metáforas, analogias com o próprio cinema, né, metacinema, né? Quando ele... a criatura tá dentro do cinema, sabe? Aquela cena é muito bonita, sabe?
A cena é linda.
É poética o negócio, né? Eu acho que o Oscar, ele adora premiar esses filmes que se autorreferenciam, né? Ou que referenciam a própria arte, né? Então, quando ele tá ali mesclando um pouco de musical, um pouco de dança, um pouco de autorreferência relacionada ao cinema, e aí tem a poesia, sabe? E aí os russos são inimigos, sabe? Sempre tem umas relações assim, sabe? Os soviéticos, né, no caso. Então a gente tem um filme bem completinho. Eu diria que poderia até ser um Oscar bait, sabe? Quase. Sabe?
Não, que assim,
completinho pra vencer, sabe?
De todos os filmes ali, era o menos Oscar bait que tinha.
Mas que Oscar bait é esse que coloca monstro? Eu não sei, não.
Não. Nunca ganhou. Estava perdendo um atrás do outro. Cara, eu acho que ele fez o filme que ele queria fazer. Não. E essa que é a grande força desse filme. Ele é Del Toro, ele é bem feito. Talvez ele tenha tirado, concordo, PH, talvez ele tenha tirado o pé um pouquinho, pra não deixar esse final tão assim, insano, né? Tão fauno que, olha, você está aqui agora, você mora no reino dos elfos, de blá blá blá. Porque a galera vai falar.
Mas é bem Del Toro isso, né?
Não, seria fantástico. Só estou dizendo que a galera, essa galera que vota, vai falar, mais um.
Eu queria fábula. Ver a Eliza no mundo do anfíbio no final.
Esse aqui é o filme que nunca vai acontecer. Se fosse da Disney, ia ter 227 séries explicando o que ia acontecer antes, depois, todos os filhos deles. Mas não é da Disney, então tá, acabou ali, Jurandir. Não vai ter sequel nem prequel.
O pôster do filme é, na verdade, a última cena do filme, né? Não acreditava. É um puta de um spoiler, né, o pôster. Que é eles dois abraçados debaixo d'água.
Mas você não sabe e você não lembra. E aí você tem que pensar, Jurandir, que nesse caso, contexto é tudo.
Sim.
O que você sabe que o pôster? Existe uma criatura, existe uma mulher, está na água. Ok, chama a forma da água, faz todo sentido. Mas note que o pôster tem o papel de parede do banheiro. Então,
tem uns traços um pouco desenhados.
Então assim, você fica pensando, peraí, onde eles estão? O que tá acontecendo aqui? Então não era. É spoiler, depois que assistiu, é spoiler. Mas
ela faz o pezinho clássico daqueles filmes, né? Do
pezinho romance, apaixonado.
Levanta o pezinho quando dá um beijo, um abraço, assim, né? Então...
Instagram, pezinho Instagram, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim,
por favor.
A gente, obviamente, tá elogiando o filme, que é uma ode a muita coisa que a gente gosta, né? Essa é a verdade da Fórmula da Água. O que é que vocês identificam de ruim ou não tão bom no filme? Vocês conseguem destacar algo negativo?
O que eu vejo de negativo é que eu já vi um pouco dessa história sendo contada, sabe, algumas vezes. Sabe?
Eu senti isso também.
Tem um pouquinho de Abelha Fera, sabe, do comportamento,
mas
sabe,
é um da mito relação. Legal, Júlio?
Não, eu gosto, eu não vejo problema de repetição de histórias, sabe? Eu sou o maior entusiasta do remake, sabe? Eu quero que as histórias sejam contadas para muitas gerações e que as pessoas consigam usufruir daquilo que a gente viveu e conseguiu usufruir na nossa época, sabe? Então eu quero que as histórias... Inclusive... A parada do monomito, né? As histórias são uma única história que está sendo contada milhões de vezes aí. Eu saí do cinema, achei um filme excelente, mas eu não saí apaixonado por ele, sabe, PH? Eu queria ter saído mais apaixonado pelo filme. Eu achei só um filme muito bonito, eu fiquei mais feliz pelo Del Toro em si do que propriamente pelo filme, sabe? Porque o cara, quando eu saí do cinema, tomara que o Del Toro ganhe tudo aí, sabe, cara? Porque esse cara merece, o quanto que esse cara já entregou pra gente em outros filmes, sabe, assim, eu digo que, por exemplo, o Pacific Rim, ele conversa mais comigo em termos de empolgação do que a Fórmula da Água, sabe?
Pacific Rim é o menino Del Toro, né?
É o menino Del Toro, no parque de diversões.
Del Torinho.
O Neil Gaiman, ele colocou que os filmes americanos do... Isso antes do Fórmula da Água. Os filmes americanos do Del Toro eram diversão pura. É. Enquanto os filmes em espanhol dele... eram filmes que faziam a gente refletir sobre a humanidade dos monstros ou a monstruosidade na humanidade.
Uhum. Neil Gaiman escreveria A Forma da Água facilmente, né, Barreto?
Sim, e ele gostou da Forma da Água.
Barreto, tu consegue destacar algo negativo que talvez não te leve pra um outro plano com esse filme?
Cara, eu tô um pouco com o Jurandir nessa. Não é meu filme favorito dele. assim, ponto. Eu saí também, pô, eu saí pensando, o doutor manda bem. Mas eu não saí, uau, que fantástico, estou repensando tudo. Não, talvez por um pouquinho de hype. Era um dos... Tinha três filmes que eu queria ver ano passado, esse era um deles. Então eu tava realmente, eu tava ansioso, eu tava... Quero gostar. Não quero achar o filme ruim. Vi coisas muito boas, eu me empolguei com ele e tudo, mas... vocês falaram tanto da trilha. Não tô querendo criticar a trilha, eu simplesmente ela passou batido pra mim. O que é bom, eu não achei ruim nem nada, mas eu acho que os diálogos estavam mais interessantes. A Sally Hawkins estava muito, muito interessante no que ela... Eu tava meio que enfeitiçado pelas ações dela. Então eu tava prestando atenção nisso. Eu não tava muito que, ah, tá tocando música aí, tudo bem. A Carmen Miranda...
Linda. Linda, e antes ela não me chamava a mínima atenção.
Olha, eu vou ser sincero pra você, eu não lembro de nada com ela antes, então pra mim ela não existia. Pode ter sido falha de caráter, nunca vi nada dela, nem sabia quem ela era. Então eu tava pensando em outra coisa, a trilha não me chamou tanta atenção assim. Uma coisa de ruim, eu acho que o Michael Shannon ficou muito caricato, ele ficou muito extremo. E eu até entendi o porquê, mas eu acho que ele não tem nada, ele não tem nenhuma humanidade nele.
O livro é bem diferente, eles foram escritos livro e roteiro concomitantemente, né, ao mesmo tempo. O livro, ele traz um personagem do Michael Shannon um tanto melhor, assim, um pouco mais profundo e menos maquiavélico, menos maniqueísta, melhor dizendo.
Eu achei ele muito, eu sou o mal, eu vou incorporar o mal e tudo, absolutamente tudo que ele fazia estava errado, ele justificava pelas coisas erradas, os parâmetros dele estavam errados, né, porque a gente sabe o que é certo ou não, tava tudo errado, aquele mundo dele não existia, aquele mundo dele era um mundo ideal dentro do alto comando de homens alfa, sabe, de machos alfa, era tudo isso. Eu só ficava vendo, eu falei, chegou um ponto que é um pouco demais. Eu adoro o Shannon, gosto muito dele, é um dos meus atores favoritos, então eu diria que a mão tava muito né, a mão estava muito pesada, né? Depois você tirou o dedo, ficou um pouco mais leve, ficou um pouco mais tranquilo, mas eu não sei, eu senti esse peso desnecessário nele sendo vilanizado a cada curva, a cada momento. Ele, vilão, 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 vilão.
O negócio do dedo dele aí, né? Aquela cena do banheiro é boa, né?
Que é muito boa. Cena muito boa.
É que o símbolo do dedo, Jurandir, ele tem tanta coisa do. Ele tá apodrecendo e tem alguma parte dele que tá expondo isso. Porque se você parar pra ver, o Michael Shannon, ele se vê como aquele cavaleiro de armadura, que é o cara perfeito até aquele momento, e essa é uma falha, e ele fala, tem esse diálogo, claro, essa é uma falha que vai destruir ele, que vai fazer com que tudo que ele já fez seja esquecido. Então, o corpo, a alma, tudo, ele, a essência dele, tá apodrecendo a olho nu, e o dedo é o representante disso. Sim. O dedo é a coisa que te mostra, olha, esse personagem ele tá rumo ao lixo, ele nada vai se salvar e nada se salva, né? O dedo é meio que, ó, não tem esperança, esse cara já foi, já era, ele não é mais. Tem um conceito celta muito interessante que só quem era inteiro, completo, poderia ser rei, poderia ser liderar. E na hora que ele perde o dedo, ele não pode mais liderar. Ele não pode, ele não é mais digno daquele mundo perfeito que a cabeça dele existe.
É engraçado, Barreto, que quando ele fala sobre a perda dele, os dois dedos que foram embora, e eu vou ter que usar o palavreado mais chulo aqui, o que ele ressaltou foi, eu ainda posso trepar, ainda posso matar.
Uhum. Porque é aquilo que é importante pra ele, né? Testar a virilidade o tempo inteiro. Então o cara, mesmo vendo que... Ele não percebe, talvez isso tenha me incomodado pegar, e aí eu vou falar que acho que é coisa ruim. Ele não percebe que ele tá definhando. Ele não percebe, ele tá se amarrando tão... Ele se pega tanto à missão que ele esquece dele como indivíduo. E aí na minha cabeça, nessa hora, ele deixou de ser indivíduo. Ele virou um arquétipo. Ele virou só um arquétipo. Então, sei lá, não que eu queria ter gostado do personagem, não, mas... faltou um mínimo de humanidade pra eu ver, nossa, esse é um mal que existe em todos nós.
E talvez se aproximar um pouco mais dele, não de uma maneira boa, né, mas de uma maneira antagonística da coisa.
De um ponto pra frente, pra mim, ele basicamente foi, olha, ele é uma amálgama de todas as coisas ruins que a gente tem transformado em personagem. Não é um personagem que tem tudo aquilo. Meio que metade do filme ele ainda era o personagem, era uma pessoa que tinha tudo aquilo. Quando ele desembesta até pro final, ele vira só um monte de ideias ruins, de conceitos ruins numa mesma cabeça. Não que ele seja um personagem ruim, mas eu queria mais dele, só isso.
Sim.
Foi a minha coisa ruim.
Vocês acham que existiu uma traição dupla do Hofstetler? Tipo assim, ele é como se ele estivesse traindo os Estados Unidos e, no final ali, traindo os
Pera russos, aí,
não?
Sim, ele é agente duplo. Ele nunca traiu os Estados Unidos. A aliança dele sempre foi com a Rússia. Ele é russo.
Sim, mas ele é soviético. Mas ele era contratado pros Estados Unidos pra trabalhar pros Estados Unidos, né? Não era...
Acho que Juras, ele é o cientista, assim.
Acima de tudo, né? Acima da bandeira.
A aliança dele não era pra com a bandeira soviética, não era pra com a bandeira americana, era com a ciência.
Perfeito, perfeito. É. Perfeito, é isso.
Era a ciência contra a consciência dele ali. Tanto que é isso que é o grande dilema dele.
Perfeito. Existe uma frase, Stephen Hawking, né? O cientista é um bicho do mundo. E é justamente isso que era justamente o Robert. Porque, cara, o cientista, coitado, não pode nem acreditar em Deus direito, né? Então, assim, coitado não, porque... Enfim, você entendeu. Então, ele não pode nem acreditar em paz, assim, em coisas que não são provadas e tal. Então, avalie acreditar em pátria, que se você... Até que prove o contrário, também é algo criado por nós, não é algo científico. Então, acho que pátria pra ele não fazia muito, muito sentido, não. Mas... a pátria que sustentasse a pesquisa dele ou algo que o levasse para frente enquanto cientista de fato, aí eu acho que ele deveria. Ele provavelmente um dia se devotou a isso, né? Ele estava mais preocupado com o bem-estar do experimento dele. E eu coloco experimento não de uma maneira ruim, porque os cientistas têm um carinho pelos experimentos deles. Sim. Obviamente não os cientistas maléficos, né? Mas. Mas você vê até uma relação um pouco Frankenstein com dele com a criatura.
Sim, não, e quando o Michael Shannon mata todo mundo, né, ele dá uma sensação de perigo na gente, né, de caraca, ele vai matar todo mundo também ali, né. Ele vai atrás do núcleo lá da Eliza e da criatura e vai causar o terror, né. No fim, existe a possibilidade do personagem do Michael Shannon ter sobrevivido ali?
Não.
Nem pode, metaforicamente falando, a criatura, ela literalmente acaba com o mal que existe naquele meio.
De um jeito ou de outro, o personagem de Michael Shannon morreu. Seja uma morte física ou uma morte espiritual, ideológica. Porque no momento que ele vê, você é um deus, tudo o que ele acreditava, todo o sistema de crenças dele, cai, vai por terra.
Isso é uma porrada insana que esse filme dá, né, Sikas?
Eu acho isso foda. Olha, porque se você perceber, nem precisava, sabe? Porque ele não tava elaborando muito o personagem do Michael Shannon, como o Barreto falou. Mas quando, pra mim, quando ele dá essa vírgula, a última frase que ele fala antes de morrer é justamente isso: caramba, eu tava errado, velho. Você é mesmo um deus. Eu acho de carinho, porque eu acho que eu não pensaria nessa frase. Eu nem tinha me lembrado mais dessa parte dele, desse conflito do personagem. Eu nem lembrava mais. É um conflito quando apresenta o personagem. Do meio pro fim não existe mais esse conflito. O filme esquece.
Mas isso guia ele, né? Mas isso é importante pra ele pegar, porque...
Muito, mas a gente esquece, porque o filme esquece desse conflito.
Mas aí você esquece que esse tipo de gente vive em cima desse... Não sei se é tripé, mas em cima dessa base que é religião, lugar na sociedade e virilidade. Cara...
Deus, família e pátria.
É, né? Então, quebrou tudo pra ele. A pátria tava errada, o deus dele não era o único, e, curiosamente, ele não fala que outro não existe. Não, tem mais um, tá? Tem pelo menos mais um. E vai, quebra o deus... A pátria se esfola, Deus não é, e a virilidade dele acabou. Cara, ele não existe. Ele simplesmente derreteu, jogaram água. Ele era bruxa má, jogaram água nele e ele fez...
Excelente, falamos então? Falamos?
Né? Falamos bem.
O vencedor do Oscar 2018 de melhor filme, promessa feita, promessa cumprida aqui no Rapadura, né?
Vai ter notinha, que... Juras?
Podia ter nota, né?
Não, podia não ter, né? Podia não ter nota.
Não, porque eu pensei que ia passar desapercebido pelo o senhor Notinha Jurandir Filho.
Entendeu? Porque na verdade...
O PH tinha passado despercebido até você falar.
Os comentários iam ser somente isso.
Acho justo, acho que merece nota. Eu não ia puxar nota, porque eu já sabia que o senhor não gosta da nota, o Barreto não gosta da nota, mas eu acho justo pelo padrão... E pelas conformidades das regras pré-estabelecidas na origem desse
agora
podcast.
Agora ele justifica a nota.
Então vou começar logo comigo aqui. Eu tinha dado Se eu não me engano, eu tinha dado 8,5 no vídeo pro A Forma da Água, mas eu vou dar nota 9 pro filme, 9 de 10. Favorizado com certeza absoluta. Não é, não era o meu filme favorito do Oscar 2018, que era o Três Anúncios para um Crime, mas ainda assim, um filmaço. E fiquei muito feliz com a vitória do Guilherme Del Toro. Pra quem não tinha nenhum Oscar, voltou pra casa com 2, né? No bolso. Tá bom demais, né? Sequeirinha, por favor.
Nota 9. Não é meu filme favorito do ano passado. Não é meu filme favorito do Del Toro, mas é lindo. Lindo, 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 lindo. Profundo, sem trocadilhos, tá? Cheio de significado, atuações incríveis. Embora ainda tenha problemas com engolir o Octavio Spencer no mesmo papel 523 vezes, mas tudo bem, né? Eu gosto muito do filme, mas é aquela coisa. Pra chegar em 10, teria que se igualar ou passar o Labirinto do Fauno, coisa que não fez. Eu amo o Del Toro. Pra mim, eu acho que é um dos momentos favoritos de todos os Oscars. É quando ele chegou pra receber o Oscar de melhor filme, pegou o envelope e olhou pra tela rindo assim. Sou eu mesmo, tá? Fui eu mesmo que ganhei. Eu acho que foi um dos meus momentos favoritos de todos os Oscars. E olha, não só pelo carinho que a gente tem pelo Doutor, mas se você tirar tudo isso, tirar esse carinho que a gente tem pelo Doutor da equação, ainda é um puta de um filme.
Excelente. PHzinho.
Ah, nota, esse aqui. Enfim. bobão. Nota 9 pro filme. Mesmo 9 pro Jurandir. E do Siqueira também, nota 9, não foi Siqueira. Será que a gente vai pra um quadro pro 9? Aí, vamos esperar. Fábio Barreto. Mas enfim, nota 9. Eu acho um filme muito singelo, muito bonito, muito amoroso. É um filme que melhora quando revê. Assim, acho que o fator rewatch dele, pra mim, funcionou muito bem, porque da primeira vez que eu vi ali, eu não consegui chorar, e eu sou um chorão aí de contumaz.
Contumaz.
Na segunda vez aí eu chorei. Eu justamente. Quando tem um negócio que esse filme obviamente vai me marcar muito, quando eu tava fazendo a resenha em vídeo, né, então assista lá, que no final o vídeo dá uma travadinha e depois eu volto com um aspecto diferente dos olhos. Chama-se choro, porque... é porque o filme, sem querer, ele acaba tratando assuntos muito, muito que cinéfilo gosta, assim, sabe? A gente gosta, cara, de ver aquele cinemão vazio. A gente gosta de ver o que a gente sabe que vai acontecer. A gente gosta de ver cores se transformando, uma paleta se transformando quando as coisas se revelam. A gente ama ver um contraluz bem feito, com sentido na trama. A gente baba e fica escutando a trilha sonora mil vezes, porque a trilha sonora de certa forma marca e tudo. A gente idolatra quando uma personagem não fala, literalmente não fala, e entrega milhares de sentimentos pra gente. Então, quando tava resenhando o filme, falando um pouco mais da parte técnica, eu acabei me lembrando assim do porquê às vezes a gente faz isso, né? E acredito que muita gente se lembrou do porquê que estamos aqui, tanto críticos, quanto atores, quanto tudo, por conta de vários signos, vários pontos que o filme entrega. Ele é muito bom falar isso de boca cheia. Forma da Água é muito cinema. É muito cinema. É um filme que, infelizmente, visto pela TV, é só um filme. Visto dentro do cinema, ele é literalmente cinema. Com C e todas as letras maiúsculas. Então, por isso que eu gosto muito do Forma da Água. E acredito que sim, é um filme premiável, não só em Oscar, que às vezes passa até... Os filmes que ganham Oscar passam até um pouco batido aí na história do cinema. Mas é um filme premiável aí em todo tipo de premiação que ele possa participar. Seja desde o voto popular, que eu acho que ele sim é um filme bem popular, até um voto um pouco mais, entre aspas, acadêmico.
Sim, Barreto!
Eu vou dar 8,5 pro filme...
Isso é um absurdo!
Sabe, eu não entendo nada de cinema. Acho que eu já expliquei ao longo do programa. Eu gosto muito, não me emocionei tanto. Elogiei, critiquei. Não tem. Mas não é meu filme favorito dele. E se eu desse uma nota muito alta, ia bater o Fauno, sabe? E acho que não tem. E não que tem que ser uma concorrência, mas eu acho que o Fauno me afetou mais. Eu tive uma relação mais direta com aquilo. Eu entrei mais na dor da menina, no momento onde ela estava passando. E nesse caso, acho que tinha vários elementos que me deixaram pensando em várias coisas e não só na emoção. Então, Por isso eu dou um pouco, uma nota um pouco menor, mas não deixa de ser um filme menor, não deixa de ser um filme menos importante. Fiquei muito feliz com o resultado. Puta que trabalho de arte fantástico. Sally Hawkins, maravilhosa. Doug Jones, que nós não falamos muito sobre ele, aqui atuando novamente com máscara e tudo, né? Quer ver ele atuar mais ou ver Star Trek? Ele tá na Star Trek, tá fantástico.
É o Andy, ele é o Andy Serkis de maquiagem.
Ele é um efeito especial ambulante.
E ele é um cara super gente boa. Ele sabe que o trabalho dele é... Assim, é mais legal quando ele tá com máscara e ele faz direito. Então, pô, é um cara que merece muita atenção. É um cara que merece muitos benefícios. E ver ele, um filme dele ganhar o Oscar é uma coisa muito legal. Né? É uma coisa muito bacana. Ele tá no pôster, então... E assim, mas tudo que eu queria dizer é... filme de monstro ganhou o Oscar. Chupa. Finalmente. Agora tá na hora de botar uma space opera ali. Mas tá difícil, né? Então vamos ver. Mas é isso aí, 8,5 com méritos, com glórias. Mas filmaço, não perca, e concordo com o PH. Tente assistir no cinema ou assista pelo menos com home theater bacana. Não bote no seu... Não assista no seu computador. Sério, você precisa se envolver com esse filme. É um filme que merece a sua atenção e eu acho que você vai gostar.
Muito bem, falamos aí sobre o vencedor do Oscar, A Forma da Água. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Lembrar aqui, fazer um recadinho extra, que o Barreto voltou com seu canal lá no YouTube. Barreto, você fez um ensaio absolutamente fantástico sobre o show de Truman, é isso?
Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô falando com o Evandro Lima, né, o canal é nosso, sempre foi. E a gente tava falando há alguns anos de como a gente volta, o que seria legal fazer. Até que eu comecei a ver esses canais de YouTube que tem ensaios. Eu não sou tão bonito quanto o PH, fica botando a minha cara na tela. Então eu achei melhor ficar só com a minha voz horrível. Então, de duas coisas ruins, você mantém a menos pior que a voz. Então, basicamente, é um canal de ensaios, a gente vai abordar vários filmes clássicos, filmes novos, algumas teorias, algumas coisas ligadas à contação de história. Vamos falar de livros também, vamos falar de música quando der. Então, é um canal aberto dentro do entretenimento, mas lógico que por razões óbvias, né, Júlio? A gente vai começar com cinema, então o primeiro vídeo já saiu. Como você falou, é um ensaio sobre o show de Truman. Os vídeos sempre vão ter aí por volta de 10 minutos, então não vai tomar muito o seu tempo. E o próximo vai ser sobre a Disney. Tem uma coisa que a Disney faz em todos os musicais dela. Todos.
Olha aí.
Tem uma fórmula dos musicais que eu comprovei, eu assisti todos de novo. Fiquei anotando, assim, parecia que eu tava em aula. Se quer, sabe muito bem o que é isso, né? Se quer, vai assistir o filme com o caderninho, fica ali.
Bota no YouTube, Barreto Unlimited. Né? Olha só. Você pode seguir o Rapadura lá no Instagram, tá? @cinemacomrapadura. É a rede social atualmente que a gente mais está utilizando, ao lado do Twitter, né? Que é @rapadura. O Facebook pode decretar morte a ele, porque o Facebook ninguém gosta dele, né? o Twitter e o Instagram são as redes sociais maravilhosas. Então segue lá, @rapadura no Twitter e @cinemacomrapadura lá no Instagram. Lembrando que você pode seguir a gente também lá no YouTube, né? A gente tá fazendo vídeo praticamente todo santo dia, fazendo lives, fazendo nossos especiais, fazendo cobertura do que tá mais quente, analisando o cinema de uma forma geral. Então segue lá no YouTube do Cinema com Rapadura, link na postagem também para você seguir não só o Rapadura, mas também o canal do Barreto, e o link específico do Show de Truman, o ensaio sobre o Show de Truman, está excelente. É isso, gente! Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
O meu ganso faz tica-tica-bum-tica pra eu cantar o tica-tica-bum-tica com a canção do tica-tica-bum-tica. Meu coração faz tica-tica-bum-tica e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro, tica-tica-bum, tico, com um pandeiro fazendo tica-bum, tico. E para terminar o tica-tica-bum, vocês devem cantar tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica.
tchiki bum 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 tchiki bum 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 bum. You don't make sense the chicka chicka boom chee. But it's a melt the chicka chicka boom. Achi 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 ka boom. That's all you've got to say. Gucci, Beijing's away. Chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka boom, chicka boom, 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 boom,